Quero compartilhar com vocês, queridos, uma palavra que fala sobre avançarmos no que Deus quer que a gente avance. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é entender a direção de Deus e avançar nessa direção e seguir nesta direção. Quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que na Bíblia existem fases diferentes da história do povo de Israel que são mensagens, são direções de Deus para a nossa própria vida, para a nossa própria história. Então, quando nós vemos Israel, por exemplo, cativo lá no Egito, eles ficaram no Egito por mais de 400 anos, isso é uma simbologia da nossa vida sem Deus. Quando nós estávamos sem Deus, quando nós estávamos sem Jesus, equivale a dizer que estávamos no Egito. O Egito na Bíblia, não o Egito hoje país, mas o Egito na Bíblia, espiritualmente. O Egito país você pode ir lá visitar, fazer um tour, vai ser uma bênção. Onde você está, Deus te abençoa, amém? Mas o Egito bíblico, o Egito na Bíblia, simboliza a nossa vida sem Deus. Pergunto para o seu vizinho, quanto tempo você ficou no Egito sem Deus, sem Jesus? Alguns ficaram mais, outros menos, né? Alguns ficaram 15, 20 anos, outros 30, outros 40, outros 50. Mas o Egito simboliza isso. Então o que é que Deus fez? No passado Deus levantou um libertador, mandou Moisés para arrancar o povo do Egito. Moisés aponta para o libertador dos libertadores, que é Jesus Cristo. Assim como no passado Deus levantou Moisés, hoje Deus levanta Jesus Cristo para nos libertar, nos tirar do Egito, nos tirar do pecado, nos tirar de um sistema que é contra Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, nós nos libertamos de um reino e fomos transportados para outro reino, para o reino de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Quantos estão no reino de Jesus, no reino de Deus? Aleluia! Então veja, essa fase aconteceu conosco, se nós temos Jesus. Aí, depois que Israel saiu do Egito, eles tiveram uma segunda fase, que é a fase do deserto. Eles ficaram também andando no deserto mais de 40 anos. Andando no deserto. Por que que eles ficaram andando no deserto? Porque Deus ali no deserto provou o coração daquele povo. No deserto eles foram provados quanto à fé que eles tinham em Deus, quanto à obediência. Eles foram provados quanto às convicções que eles tinham, porque não basta apenas dizer que confia em Deus. É preciso confiar de verdade no dia a dia. Amém? Fala para o seu vizinho, não basta apenas dizer que confiamos. É preciso confiar no dia a dia. Diga, é preciso prevalecer no deserto. Pergunto para ele, está vivendo algum deserto, meu irmão? Fica firme. Amém? Você já sabe o que aconteceu no deserto, lá no povo de Israel. Muita gente reclamou, muita gente murmurou, muita gente desacreditou e muita gente morreu no deserto. Nós não somos daqueles que param no deserto, amém? Nós somos daqueles que avançam. A Bíblia mostra que o povo de Israel tinha que avançar e nós, a nossa trajetória também, temos que avançar em Deus, sempre. Crendo em Deus, confiando em Deus, nos apegando à palavra de Deus, não às circunstâncias, e avançarmos, e avançarmos, e avançarmos. Deus quer que você avance, Deus quer que você dê frutos, Deus quer te colocar num outro lugar, que é o lugar simbolizado pelo povo de Israel como Canaã. Eles saíram do Egito, onde eles ficaram mais de 400 anos, ficaram mais de 40 anos rodando no deserto, para, enfim, entrar em Canaã. Canaã era a terra que Deus havia prometido, era o lugar que Deus havia prometido para eles. Sabe, Deus também nos prometeu um lugar. Deus também tem uma posição, tem um lugar, tem bênçãos reservadas para nós. Alguém pode pensar assim, ah, eu já sei, a minha Canaã é lá no céu. Não, não estou falando da vida eterna no céu, estamos falando do lugar que Deus tem para nós nesta vida. O lugar onde nós vamos cumprir plenamente o propósito de Deus, onde nós vamos realizar as obras em Deus que nós somos chamados para realizar. Lugar onde nós vamos cumprir os alvos que Deus tem para que nós alcancemos, nós vamos alcançar. Essa é a nossa Canaã, nosso lugar, nossa posição em Deus. Quantos creem que Deus tem coisas reservadas para aqueles que o amam? Amém. Então fala para o seu vizinho, tem muita coisa reservada para você. Fala assim, eu sei que o céu é uma bênção. E nós vamos para lá um dia. Mas enquanto estamos aqui, nós queremos entrar em nossa Canaã. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus voltar ou quando Deus quiser nos levar, nós vamos para o céu. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos entender que já saímos do Egito, que não podemos ficar no deserto e que temos que avançar para nossa Canaã. Mas há uma dificuldade, às vezes uma crise, de sair do deserto para entrar em Canaã, para entrar na graça, para entrar na bênção de Deus, para entrar na abundância do Senhor. Às vezes é uma crise, porque a gente precisa mudar o nosso coração, mudar algumas mentalidades. E o povo de Israel passou pelas mesmas situações. E a Bíblia diz enfaticamente que nós devemos conhecer o que eles passaram para entender a mensagem de Deus em nossa vida, para a gente não errar onde eles erraram, para a gente avançar aonde muitos lá no passado não quiseram avançar. Então, eu vou começar deste ponto para falar que Deus quer que nós avancemos. Vou começar a falar daquele ponto quando Moisés chega na porta da terra prometida e eles estão prestes a entrar na terra prometida, mas aí acontecem algumas coisas. Números capítulo 13, versículo 1 a 3, diz o seguinte. Números 13, 1 a 3. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Veja, eu só citei, né? Nem deu tempo para o pessoal procurar, mas depois você pode ler lá, Números capítulo 13, versículo 1 a 3. Anota aí. Então, Moisés chega na frente da terra prometida e eles olham para aquela terra. E eu vou dar uma contextualizada aqui. Moisés disse assim, vamos. Muitos deles disseram, bem, é bom a gente avaliar direitinho, né? Foi mais ou menos essa a atitude inicial. Talvez você já tenha ouvido esta história bíblica de que os espias foram enviados à terra de Canaã. Mas quando a gente começa a olhar toda a Bíblia com cuidado, a gente percebe o seguinte, que analisar, avaliar, mandar os espias lá na terra de Canaã não foi ideia de Deus. Sabe qual tinha sido a palavra de Deus já muito tempo antes para o povo? Deus tinha dito, eu vou dar esta terra a vocês. E quando chegar o tempo, é só vocês entrarem na terra, que eu vou dar a terra para vocês. Deus já tinha prometido. Deus já tinha dito que aquela terra ia ser deles. Então, que história é essa de avaliar se é possível, se não é possível, se tem jeito, se não tem jeito, se dá para avançar, se não dá. Amados, quando Deus diz, vá, a gente tem que ir. Amém? Quando Deus diz, não é quando a gente imagina, mas quando Deus diz, quando Deus fala algo em sua palavra, quando o Espírito pega esta palavra e vivifica ela em nosso coração, Deus dá uma direção específica, nós temos que ir, nós temos que avançar. Porque não dá para ficar pensando, avaliando, né? Talvez vacilando no momento da direção de Deus. Se Deus fala, vai, vai, tem que ir, tem que entrar na terra, tem que possuir, tem que tomar posse pela fé na palavra de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, quando Deus dá uma direção, tome posse pela fé na palavra. Fala assim, se você olhar para as dificuldades, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para você mesmo, se você pensar no seu ânimo, na sua força, na sua capacidade, nos seus recursos, não vai dar certo. Sabe por quê? Nós sempre vamos ter muito menos do que nós precisamos para alcançar o que Deus já prometeu para nós. Porque sempre é assim. Porque se nós alcançássemos o que Deus prometeu para nós em nossa força, Deus não precisava fazer nada. Se a gente já tivesse toda a capacidade em nós mesmos, se nós tivéssemos todas as circunstâncias favoráveis, então não precisaria de Deus, nem da promessa de Deus, nem do poder de Deus, nem da graça de Deus. Mas aquilo que Deus nos dá, alcançar em nossa força sempre é impossível. Sempre é difícil. Então, nós não podemos ficar pensando, avaliando. Eu quero ler um texto que está em Êxodo, no capítulo de número 7. Êxodo, capítulo de número 7. Aliás, primeiro, antes de Êxodo, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Quem quiser acompanhar, vou esperar um pouquinho mais agora, né? Gênesis capítulo 15, versículo 18. Muito tempo antes daquele momento com Moisés lá diante da terra prometida, Deus já havia prometido, Deus já havia dado esta terra a um homem chamado Abraão. E Deus deu aquela terra numa aliança que ele fez com Abraão. Gênesis 15, 18 diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu, todos eles, 10 nações. Deus falou, eu dei essa terra a você e a tua descendência, Abraão, e esta promessa foi feita dentro de uma aliança, dentro de um pacto que Deus fez com Abraão. Centenas de anos antes de Moisés estar ali com o povo de Israel na porta da terra prometida. Então, eu estou querendo mostrar isso para dizer que Deus já tinha dado aquela terra para o seu povo, para o povo de Israel, através do pacto, através da aliança que ele fez com Abraão. É claro que aconteceram muitas coisas, né? O povo ficou escravo no Egito por tanto tempo, mas chegou um dia que Deus, ouvindo a aflição do seu povo lá no Egito, Deus disse assim, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo e chegou o tempo de eu libertar o meu povo, arrancar o meu povo e colocar eles naquela terra que eu prometi para Abraão. Chegou o tempo. Isso está dito em Êxodo, capítulo 3, um pouquinho para frente, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. Não é a mesma palavra? Então veja, Deus fez um pacto com Abraão e disse para Abraão, essa terra é tua e dos teus descendentes. Esta terra é tua. Quando Deus faz uma aliança, quando Deus faz um pacto, não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias futuras, aquilo que Deus disse que vai ser, será. Amém? Fala para o seu irmão aí, quando Deus faz uma aliança, o que Deus disse dentro da aliança, ele vai cumprir. É só tomar posse. Porque da parte de Deus, ele é absolutamente fiel e ele não volta atrás. Amém? Aquilo que Deus diz dentro de uma aliança, dentro de um pacto, ele não volta atrás. Ele é fiel, ele cumpre. Então Deus deu aquela terra para Abraão na aliança que ele fez com Abraão. O povo ficou escravo no Egito, 400 anos, 400 e poucos anos. Deus disse, olha, ouvi a aflição do meu povo, vou resgatar o povo e aquela terra que é deles, eu vou colocá-los lá dentro. A terra era deles, já era deles. Então, quando Moisés chega com os filhos de Israel, porque Deus resgatou Israel do Egito com mão forte, vieram as pragas e tudo mais, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram pelo meio do mar, e agora eles estão ali na frente da terra que Deus já tinha dado a eles. Sabe o que eles fizeram? Em vez de entrar na terra, eles falaram, bom, não sei, será que a gente consegue entrar nessa terra? Será que nós vamos vencer o povo que está lá? Será que vai dar certo isso? Será que é essa terra mesmo? Será que essa terra é boa? Será que não é outra terra? E será, e será, e será, e será? E aí eles ficaram meio que discutindo com Moisés, e Moisés falou, então tá bom, vamos pegar 12 príncipes, cada príncipe de uma das tribos de Israel, e estes príncipes, que são pessoas excelentes dentre as tribos, e eles vão lá, então, para avaliar a terra, para fazer um relatório. Mas isso não foi ideia de Deus. Foi ideia deles. Não foi ideia de Deus. Porque quando Deus nos dá uma direção, quando Deus promete algo na aliança, a gente pode seguir, querido, de uma forma segura, firme, Deus sempre será fiel. Não importa a circunstância, não importa o tamanho do desafio, não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa a limitação, não importam as coisas, não importam. Se Deus nos prometeu algo na aliança, ele será absolutamente fiel. A gente não precisa ficar avaliando, pensando, será que dá, será que não dá? Será que Deus vai fazer, será que Deus não vai fazer? Se ele prometeu algo na aliança, ele vai fazer. Ele vai fazer. E em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, eu vou ler do verso 19 em diante, Moisés está explicando o que tinha acontecido. O que aconteceu quando eles saíram do Egito, ele está explicando e ele diz assim, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho da montanha dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Quer dizer, quando Moisés chegou
na frente da terra, ele diz, está aqui a terra que Deus disse que é nossa. Não temam, vão para cima, vão tomar posse, Deus já deu, não se assustem, não tenham medo de nada, Deus será absolutamente fiel. Mas o que é que o povo fez? Então, vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra e de volta, e nos ensinem o caminho pelo qual devamos subir, as cidades a que devemos ir. E Moisés foi entrando naquela história, e ele disse, isso me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, e foram e subiram a montanha, que chegaram até o vale de Escol, e espiaram e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas qual foi o problema? Quando eles foram lá, olharam a terra e disseram, realmente, a terra é boa. Alguns vieram com um relatório bem diferente. Apesar da terra ser boa, Números 13, 32 em diante, diz assim, 32 e 33 apenas. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, também vimos ali gigantes, filho de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, o que aconteceu? Deus já tinha dito, é de vocês, eu faço um pacto, eu dou esta terra, é só ir lá e tomar posse. Quando eles chegaram, eles ficaram vacilantes, ao invés de ir possuir a terra, eles falaram, vamos dar uma avaliada, e eles foram. Dois deles vieram com um relatório positivo, Josué e Caleb, mas os outros príncipes, os outros espias, falaram, olha, sabe o que é? É terra boa, realmente, mas é muito difícil. Vai ser muito complicado. Provavelmente nós vamos morrer. Os homens de lá são muito maiores. Nós éramos como formigas, perto, como gafanhotos, perto deles. Né? Formiga é menor que gafanhoto. Alguns devem ter se sentido como formigas. Pergunta para o seu vizinho, já sentiu como um gafanhoto? Nós éramos como gafanhotos, e eles são muito fortes, muito grandes, não tem jeito, vamos morrer. E começaram a difamar a terra, e eles começaram a influenciar todas as pessoas, ao ponto de desejarem matar Josué, Caleb e Moisés. Se não fosse a glória de Deus aparecendo lá, o povo queria matá-los, porque eles falaram, não, a terra é nossa, vamos lá, Deus deu a direção. E o povo, então, foi contaminado com aquelas palavras. Sabe, queridos, a direção que Deus nos dá, o caminho que Deus nos aponta na sua palavra, geralmente tem gigantes, tem obstáculos, tem dificuldades. Sempre vai ser assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A palavra diz no Novo Testamento que as tribulações servem para nos aperfeiçoar. Mas ele disse também o seguinte, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse também o seguinte, eu venci o mundo. E quando ele disse isso, ele estava dizendo, eu venci o mundo para que vocês em mim possam vencer também. Amém? Fala para o seu vizinho, você foi chamado para vencer. Você foi chamado para possuir a terra que Deus te dá. Diga assim, tudo que Deus disse na aliança em Cristo Jesus é nosso, é para nós. Como é que a gente vai possuir tudo isso? Pela fé. Crendo e agindo, crendo e avançando. A gente tem que tomar muito cuidado com uma vida e com influências de pessoas, de circunstâncias, aquela coisa pessimista, sempre. Uma das coisas que Deus mais abomina na presença dele é a murmuração. Sabe por que o povo pereceu no deserto? Murmuração. Eles começaram a murmurar na terra prometida, depois eles passaram mais 40 anos rodando em círculo, murmurando, e eles ficavam sempre falando, nós vamos morrer, os nossos filhos vão morrer nesse deserto. Aí Deus falou assim, porque vocês disseram que os filhos vão morrer no deserto, os filhos vão entrar na terra prometida, mas vocês não vão entrar, porque vocês não creram. E realmente aquela geração que não creu, eles morreram no deserto. Ficaram 40, 45 anos rodando em círculos. Aconteceu muita coisa, Deus sempre mostrando o seu amor, Deus sempre fazendo sinais e prodígios, mas o povo não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué e Caleb, aqueles dois espias que tinham um relatório diferente, e a geração dos filhos daqueles que saíram do Egito. Eles é que entraram, mas aquela geração pereceu no deserto porque eles reclamavam, porque eles murmuravam, porque eles só enxergavam o natural. Então, quero dizer o seguinte, que nós precisamos ter o espírito de Josué e Caleb. Se Deus nos dá uma direção, se Deus promete algo na sua palavra e o Espírito Santo de Deus testifica, dá vida a isso dentro do nosso interior, segue nesta direção. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, nós somos chamados para vencer o mundo. Fala, você vai vencer os gigantes. Fala, os gigantes hoje não são pessoas. Fala, a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas são poderes espirituais que nós temos que vencer. São circunstâncias difíceis que nós temos que vencer. Amém? Fomos chamados para vencer. Então, todas estas coisas foram escritas para o nosso ensino, para a gente aprender que nós precisamos crer na palavra de Deus, crer na palavra e aquilo que Deus ministra ao nosso coração através da sua palavra, na aliança que nós temos com Jesus. Sabe, o povo de Israel, eles podiam ter entrado direto na terra prometida sem ficar rodando em círculos no deserto. Se eles crescem naquele momento. Então eu quero, nessa noite, te encorajar e ao mesmo tempo te dar um alerta. Não perca o time de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus. Qual é o momento de Deus? O momento de Deus é quando Ele libera uma palavra para o seu coração. E o Espírito Santo te diz, vá. E você sabe que essa palavra não é fruto da sua imaginação. Porque tem gente que imagina muita coisa. Tem gente que quer muita coisa, tem gente que deseja muita coisa, mas esses desejos são frutos da carne. Não estamos falando disso, mas estou falando quando Deus ministra a você algo específico, algo no teu espírito, quando o Espírito Santo mostra e solidifica e confirma essa palavra dentro de você, dizendo, vai, esse é o caminho, é isso que eu estou te dando, essa é a porta que eu estou abrindo. Meu irmão, segue em frente. Porque Deus será sempre fiel. Nós somos chamados, eu e você, não para andar por aquilo que nós vemos, por aquilo que percebemos. Somos chamados para andar pela fé. Agora alguém pode falar, mas eu não tenho nenhuma palavra, nenhuma direção de Deus. Então busca Deus diligentemente que Ele vai dar. Amém? Quantos creem que Deus é Deus que nos enche de palavras, que nos enche de sonhos, que nos enche de direções, que nos enche de obras para realizarmos? Deus é um Deus assim, amém? Glória a Deus, que você crê assim. A Bíblia fala, Efésios 2, capítulo 10, que nós somos feitura de Deus, criação especial de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão, quer dizer, bem antes, preparou para que andássemos nelas. O que é que significa isso? Que quando Deus, na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, estava desenhando a sua vida, Ele desenhou a sua vida completa. Amém? Ele desenhou a nossa vida, Ele escreveu as habilidades, Ele escreveu todas as bênçãos, Ele nos chamou para ter vida em Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu lá atrás, antes da fundação do mundo. E Deus, ele escreveu, ele elencou, escreveu uma série de coisas para nós realizarmos aqui na Terra, nesse tempo, em Cristo Jesus. Isso é o que a Bíblia diz em Efésios 2:10. Somos feitura de Deus em Cristo, criados para as boas obras, as quais Deus, lá no passado, preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já preparou muitas obras para nós andarmos nestas obras. E Deus não é incoerente. Aquilo que Ele preparou para mim e para você andar, todas as coisas que são necessárias, toda a habilidade que é necessária, todo o recurso que é necessário, todas as portas que são necessárias, todo o material que é necessário, tudo que for preciso, toda a sabedoria, todo conhecimento, também está preparado junto. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus fez a obra completa. Agora, o que ele faz? A obra está preparada para a gente ir, para a gente tomar posse, para a gente entrar, para a gente avançar. Deus fala, vai. Aí a gente fala, não, deixa eu avaliar primeiro. Olha, realmente, até seria interessante, mas é difícil. Mas Deus não falou o seu coração? Falou meu coração, mas é difícil. Mas o Espírito Santo não tocou. Mas a palavra de Deus não te diz, mas é difícil. Sabe como é que é, né? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém, tem muito gigante, tem muita barreira, tem muito obstáculo, tem muito... Nada disso. Nós precisamos ter o espírito de Josué e Caleb. Josué e Caleb disseram para o povo assim, olha, se a gente avançar, Deus nos dá essa terra, ele já disse, ele já prometeu, já é nossa. Num dia só, é só a gente entrar lá. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele vai fazer. Alguém podia discutir com Josué e Caleb dizendo, mas você não viu, lá tem gigantes, lá tem problemas, lá tem dificuldade. Eles disseram, nós vimos, mas qual o problema? Josué e Caleb estavam dizendo, não vai ser em nossa força. Nós vamos avançar na força do Senhor. Sabe, se você começou a sua vida com Deus nesse final de semana, tem muito que avançar, tem muito que conquistar, tem muito que receber, tem muito que andar, mas não vai ser na sua força. Nunca pense que é na sua força. É Deus que faz. Amém? Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele que manda. É Ele que governa. Ele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas visíveis. Sobre todas as coisas invisíveis, Deus tem poder e autoridade. Ele que faz. A Bíblia diz, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele faz o que ele quer, como ele quer, com quem ele quer, no tempo em que ele quer. Ele é o Senhor. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, nem o inferno inteiro pode impedir o agir de Deus, porque o inferno todo já foi derrotado por Jesus Cristo. Amém? E você está em Cristo agora, em Cristo. Então, quando a gente passa a andar com Deus, ele diz avance, mas avance em fé, avance em confiança, não olhe para você mesmo. Quando a gente olha para nós mesmos, quem nós somos na carne, é uma dificuldade tremenda. Porque a gente olha e fala, quem sou eu, vivi no Egito tanto tempo. O povo de Israel começou a pensar assim, a gente era escravo, nós somos escravos. Nós não temos condição, nós não temos treinamento, nós não temos recursos, nós não temos... E pior, começaram a sentir saudade do Egito. Eles disseram, no Egito a gente tinha algumas coisas, agora a gente não tem nada. Começaram a sentir saudade do Egito, misericórdia. E Deus estava dizendo, avance que eu tenho tudo preparado para vocês. Fala para o seu vizinho, avance que Deus tem tudo preparado. Mas eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Corre para a presença dele que ele vai encher a tua vida. Ele vai te encher de palavras, vai te encher de promessa. Ele vai te encher de direções. Ele vai te encher de visões do céu. Deus vai encher a sua vida. Avance que Deus vai encher a sua vida. Amém? Nós somos chamados para andar pela fé na palavra de Deus. Não por vista. Não por vista. Então, nós precisamos ter esse espírito de Josué e Caleb. Tem alguma palavra de Deus no seu coração? Quantos tem? Alguma coisa queimando de Deus? Aleluia. Deus tem uma Canaã para você e para mim. E a gente precisa avançar. Estava pensando, meditando desde ontem no que eu ia compartilhar. E passei por umas 4 ou 5 mensagens até hoje à tarde. Mas senti de dizer apenas isso. Avança. Avança não nos seus desejos. Avança no que Deus tem falado a você. Avança. Sinto que esse é um tempo da gente avançar. Avança no que Deus tem falado. Como é que a gente sabe o que Deus tem falado? Ele fala ao nosso coração. E o que Deus fala nunca contraria a palavra. Amém? Fala para o seu vizinho, o que Deus fala nunca contraria a palavra dele. Porque senão seriam duas palavras, o que Deus falou em meu coração e o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia não pode contrariar o que está em meu coração, nem o que está em meu coração pode contrariar a Bíblia. Não tem jeito. O que Deus fala nunca contraria a Bíblia. O que Deus fala, sempre o Espírito Santo nos dá paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Então, a gente não pode avançar tendo medo. A gente não pode avançar tendo dúvida. Nós vamos avançar tendo paz. Nós vamos avançar tendo segurança. Então, se Deus falou, avance. Creia. E avance nessa direção. Dependa da palavra de Deus, não das circunstâncias. Lembra disso. As circunstâncias sempre serão maiores. Sempre serão maiores. Fala para o seu irmão assim, para fazer o que você pode fazer, não precisa de fé. Diga, para fazer o que você pode fazer, não precisa da intervenção de Deus. Diga, para fazer o que você pode fazer, não precisa do poder de Deus. Mas para fazer o que você não pode fazer, precisa. Amém? Para fazer o que a gente não pode fazer, nós precisamos de Deus. É aquela coisa, Deus vai fazer um milagre. Se não fizer, não tem jeito. Porque ou Deus faz, ou a coisa não acontece, porque com o meu braço não pode acontecer. Mas quando Deus faz, acontece. Quando Deus promete, acontece. E quando alguém crê no que Deus fala, quando alguém crê no que Deus promete, acontece. Deus vai tomar a sua vida e vai te ajudar a avançar. Vai te ajudar a avançar. Não olhe para a sua vida pessoal. Não olhe para a sua casa. Não olhe para a sua família. Não olhe para o seu passado. Não olhe para a sua condição. Porque senão a gente vai ficar falando, quem sou eu? Não sou ninguém, não tenho dinheiro, não estudei, não consigo, não sei, não vou. Aí a gente começa a pensar que Deus pode fazer na vida dos outros, mas nossa vida é mais difícil. Já teve essa sensação assim? Ou só eu, né? Deus pode fazer tudo na vida dos outros. Em nossa, não. Aí alguém fala, olha, Deus me deu uma direção, foi uma bênção, avancei. Você fala, oh, glória a Deus. Não, com você dá certo, irmão. Olha, vai mesmo. Alguns ainda dizem assim, você merece. Misericórdia, né? Aqueles que não conhecem muita palavra, a gente deixa passar. Mas crente velho, a gente fala, não merece não. Ninguém merece nada. Fala para o seu vizinho, ninguém merece nada. Mas tem crente que ouve uma bênção do outro, fala, ah, você merece, meu irmão. Merece nada. Se Deus nos tratássemos segundo o nosso merecimento, a gente ia para o inferno. Porque nós merecíamos ir todos para o inferno. Todos, sem exceção. Todos pecaram, diz a Bíblia, e foram separados da glória de Deus, separados da presença de Deus. Ninguém merece nada de Deus, ninguém. Por isso, Deus usou de misericórdia. Deus usou de graça. Deus usou de favor para com todos. Todos nós estávamos na mesma condição, sem Jesus, indo para o inferno. Agora em Cristo estamos todos também na mesma condição. Somos filhos de Deus. Não por merecimento, pela graça sois salvos. É dom de Deus, presente de Deus, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode fazer nada para merecer as coisas de Deus. Você só pode crer, você só pode receber, você só pode avançar. Então, esse é um tempo de avançar, eu quero que isso caia no seu espírito. Esse é um tempo de avançar, mas você não vai avançar de uma forma natural, você vai avançar pela fé. Sabe quem avança de forma natural? Aqueles que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, elas ficam planejando e planejando e planejando e planejando e planejando e se esforçando e avaliando tudo e tentando avançar e tentando fazer tudo na força e no braço delas. E avança. E consegue. Mas quando dá 2, 3 passos, descobre que está cansado demais, descobre que está frustrado demais, muitas vezes descobre que escalou a parede errada, quando termina de construir a casa, de repente a casa cai porque a casa não tinha alicerce. Então, as pessoas do mundo são assim. Mas o cristão, o que faz o cristão? Ah, não faz nada? Faz. Trabalha. Avalia, usa tudo que Deus deu, todos os dons, todas as habilidades, todos os talentos, projeta também, mas submete tudo a Deus. E o cristão olha para Deus e fala: Deus, carrega o meu coração com a tua palavra, carrega o meu coração com a tua direção, carrega a minha vida com as tuas promessas. E por tua palavra é que eu vou viver. Por tua direção, ó Deus. Se o Senhor disser, vai lá e tome posse daquele lugar, daquela terra, eu vou e acabou. Não importa se a terra é boa ou se não é. Se é a terra que Deus deu, se for um deserto, Deus vai transformar em campina. Se for um deserto, Deus abre um rio no deserto. E faz o deserto florescer, não importa. Se for uma boa terra, mas tem gigantes, os gigantes vão sair correndo. Sabe o que aconteceu 45 anos depois? Porque eles não conseguiram entrar na terra dessa vez, só com Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles ficaram com o povo de Israel, de frente da terra prometida, esperando só a direção de Deus. Como é que vai ser, Deus? Nós vamos possuir a terra que o Senhor deu. Chegou o tempo, chegou a hora. Nós cremos, essa terra é nossa. Eles estavam prontos para ir. Deus falou, espera um pouquinho, fica aí, fica no lugar de vocês. Espera um pouco, deixa eu agir. Aí lá no arraial dos jebuseus, dos filisteus, cananeus, eles escutaram um barulhinho assim. Zzzz. Aí alguém disse, tem abelha por aqui? E outra pessoa disse assim, não é abelha não, é vespa. Vespa é pior que abelha, né? Quem já tomou alguma picada de vespa aqui? Alguém já tomou? Misericórdia, dói demais, né? Uma vez eu tomei uma ferroada, já tomou? É terrível. Não é terrível? Misericórdia. De abelha, quantos já foram picados de abelha? Uma abelha é muito mais gente, né? Pois é. Sabe o que Deus falou para Israel? Eu vou mandar uns amiguinhos lá na frente. Umas vespas. E eles, de repente, acho que alguém falou lá no meio, corre! Porque tinha um enxame. E todo mundo foi embora. Eles largaram a terra, as casas, tudo para trás. E o que era um tormento para aquele povo, né, que eles fugiram correndo, para o povo de Israel não foi nada. Porque as vespas foram correndo atrás daqueles povos, e de repente eles, e agora Deus, pode entrar? Agora pode. Entraram lá, a terra estava preparada para eles. Ninguém foi picado. Deus falou, sou eu que faço. Sou eu que faço como eu quero, do jeito que eu quero, né? No momento que eu quero. Alguém pode pensar assim, ah, mas não parece injustiça, afinal aquela terra lá era deles. Não era não. Nada é de ninguém. Do Senhor é a terra, diz a Bíblia, e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O que eu quero dizer com isso é o que Deus tem para você, Ele vai pegar a sua vida e te colocar lá. Não na sua força. Não em sua força. Você vai dizer, olha, nem me esforcei para isso, mas Deus me colocou aqui. E em muitas situações, irmão, você vai dizer, me esforcei por muitas coisas na vida, mas para estas eu nem trabalhei e Deus me pôs aqui. Não estou sugerindo que ninguém deixe de trabalhar, não. Ao contrário, você vai trabalhar até mais em outras coisas. Trabalhar para o Senhor especialmente. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória dEle. Mas estou querendo dizer que Deus vai pegar a sua vida e levar a sua vida e você vai falar, eu nem estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou indo crendo numa palavra que Deus me deu. E na medida que eu avanço e dou passos em fé, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, eu vou entrando, vai encaixando. Se eu desenhasse, isso não ia dar tão certo. Estou confiando em Deus. Estou entrando no lugar que Deus tem para mim, porque eu preciso realizar umas obras que já foram escritas por Deus para mim antes da fundação do mundo. E eu vou cumprir essas obras no tempo da minha vida aqui na terra. Eu quero, eu preciso cumprir estas obras para a glória de Deus. E todo recurso, toda habilidade, tudo que for necessário para você cumprir essas obras, Deus vai te dar. Deus vai te dar. De graça. Amém? Favor dele. Graça dele. Mão dele. E para quem perguntar, porque como é que foi isso na sua vida? Você vai falar, foi a mão de Deus. Ah, o que, que é isso? Mão de Deus e tal. Me conta aí, qual é o seu segredo? O segredo é esse. Eu busquei a Deus, ele me encheu da palavra dele, e eu criei nessa palavra, e todas as coisas que ele me disse aconteceram. Mas podem crer num Deus assim. Irmão, irmã, nós somos chamados para ter uma vida sobrenatural. Você recebe isso? Você e eu em Cristo fomos chamados para ter uma vida sobrenatural. Eu sei que a gente mora na terra, eu sei que a gente tem que pagar conta, eu sei que a gente tem que fazer tudo igual todo mundo. E preferência melhor, faça o seu melhor sempre. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Fala para o seu vizinho, se você é de Cristo, você é um cidadão do céu, andando aqui na terra. Fala assim, não esqueça, meu irmão. Olha nos olhos dele, não esqueça. Cidadão do céu, tem recurso do céu. Cidadão do céu, recebe bênção do céu. Creia nisso. Diga, a única coisa que pode impedir tudo isso é a nossa incredulidade. Mas se nós crermos, assim será. Amém? Cidadão do céu tem recurso do céu. Aleluia. Aleluia. Somos cidadãos dos céus. Aleluia. Aí alguém pensa assim, ah, então para que eu vou avançar, ser abençoado e tudo mais? Só para mim ficar mais confortável na vida? Não. É para você e eu cumprirmos o propósito que Deus quer que cumpramos. Tudo tem propósito. Amém? Deus falou para o povo de Israel, eu vou levar vocês a lugares, cidades que vocês não construíram, casas que vocês não edificaram, poços que vocês não cavaram, vinhas que vocês não plantaram. Eu vou fazer tudo isso para cumprir a minha aliança, mas quando eu fizer tudo isso, não esqueça que não foi a mão, o braço de vocês que fez tudo isso, foi a mão do Senhor. Para quê? Para cumprir um propósito, para dar testemunho de Deus, para viver para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar nessa noite para ativar no seu coração talvez algumas coisas que Deus já te prometeu, já falou com você, mas estavam querendo ficar empoeiradas. E o Espírito Santo vai te lembrar essa noite de que aquilo que Ele disse a você, se você crer, Deus é absolutamente poderoso e fiel para cumprir a sua palavra em nós. Amém? Você tem promessa de Deus, talvez tenha obras que o Espírito Santo colocou no seu coração, ministério, chamado, alvos, coisas que você sabe que Deus te chamou para fazer. Sei que até as habilidades que você tem, elas estão associadas a um propósito de Deus na sua vida. Não é? Até as habilidades que Deus nos dá. Ah, Senhor, eu não tenho nenhuma habilidade. Tem sim. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega diante de Deus dizendo, eu não tenho nada. Todos nós temos. Amém? Todos nós temos. Você tem muita coisa de Deus. Guarda isso no seu coração. Você tem muita coisa de Deus e Deus quer fazer frutificar tudo isso que Ele te deu. Deus quer usar tudo isso num plano para a glória dEle, porque um dia de tudo isso ainda Ele vai pedir contas para a gente. A parábola dos talentos não deixa a gente esquecer. A um o Senhor deu um talento, a outro deu dois e a outro deu cinco. Dois ou três, nem me lembro agora. Foi dois ou três, Jefferson? Foi dois mesmo, amém. Um, dois e cinco. Então, para aquele que ele deu um, recebeu um talento, ele pensou assim, bom, talento não é quase nada mesmo. Isso não vai dar para fazer nada. Vou enterrar isso daqui. Quando o Senhor voltar, eu devolvo para ele bonitinho, do jeito que ele me deu. E quando aquele que tem um foi devolver, ele não tinha feito nada com aquilo, o Senhor disse, servo mau, você não fez nada com o que eu te dei. Você foi infiel. Quando o que tinha dois chegou diante do Senhor e disse, olha, recebi dois talentos, estou entregando quatro. Servo bom. Multiplicou, dobrou o que eu te dei. Talentos, habilidades. É isso aí. E o Senhor falou assim, o que você me entregou tem uma relação com aquilo que você vai receber de galardão e de governo na vida eterna. Você vai governar sobre quatro cidades. O que recebeu cinco falou, olha, eu trabalhei e consegui mais cinco, então estou devolvendo dez. E o Senhor falou, muito bem, você vai governar sobre dez cidades. Mas ele ainda disse o seguinte, olha, pegue o talento daquele que não fez nada, que só tinha um, entregue para aquele que tem mais, porque ao que tem lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem será tirado e será dado ao que tem. Ao que não tem, ou pensa que não tem, até aquele pouquinho que tem, Deus falou, eu vou tirar e vou dar para o outro que tem mais. Então, significa que todos nós temos coisas de Deus em nossa vida. Todos nós temos habilidades, todos nós temos talento, todos nós temos promessas, todos nós temos obras para avançar, para realizar, para fazer. Está tudo aí em você. Mas eu não sei como começar. Corre para a presença de Deus. Ele te enche e o Espírito Santo faz um caminho para você. O Espírito Santo de Deus te conecta com situações, com pessoas, com... vai acontecendo. A gente só precisa crer, depender de Deus, correr para Ele, se encher dEle. E dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a Tua palavra. E a graça vai se manifestar na sua vida de uma maneira poderosa. Amém? Poderosa, poderosa. Você foi chamado para andar de uma forma sobrenatural. Então a gente não pode ficar murmurando diante de Deus. É, Senhor, está difícil, não tenho nada, não sei o que e tal. Não dá para avançar, porque também estão os gigantes lá. Eu não tenho condições, não tenho nenhuma guerra, nenhuma arma para essa guerra e tal. Sabe como é que é? Deus não é incoerente. O que Deus te falou, Ele já preparou tudo para você. Todo o seu caminho, a sua vida, a sua trajetória já está preparada. Diz a Bíblia que Ele já nos conhecia antes de nós sermos completamente formados. Quando nós ainda estávamos em formação, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já nos via e Deus já tinha contado os nossos dias. Quer dizer, todos os dias da sua vida foram preparados por Deus, estão preparados por Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, você vai vencer todos. Fala assim, quer saber como vai ser o dia de amanhã? Em Cristo, vai ser um dia de graça. Vai ser um dia de vitória. Vai ser um dia cheio da presença de Deus. Porque Ele disse, estarei convosco todos os dias. Diga, quer saber como vai ser o dia de amanhã? Vai ser um dia de provisão. Porque Ele, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Em Cristo é assim. O que a gente precisa? Crer, confiar, seguir, confiando na palavra que o Senhor nos deu. Então cuidado se você diz, não, mas Senhor, não sou nada, não tenho nada, minha família, não sei o quê, foi tão difícil no passado, não importa. Foi muito difícil no passado, vai ser muito mais fácil, na mesma proporção, daqui para frente. Daqui para frente. E parece que as intensidades, elas são relativas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Parece que quem teve muito problema na vida, muito pecado, muita dificuldade, quando vem para Cristo Jesus, arrebenta o inferno. É tanto milagre, é tanta graça, é tanta situação, tanto porta aberta, e tanto amor, tanto paixão, tanta intimidade com Deus. Jesus já disse isso, quem muito foi perdoado, muito ama. Quantos foram perdoados de muita coisa aqui? Eita, então é com você mesmo, aleluia. É com a gente. Você crê que Deus, pelo Espírito, está te impulsionando nesse tempo? Então vamos orar para que o Espírito Santo nos carregue nessa noite. De direção, de palavra, te dê uma visão clara do teu futuro. Em nome de Jesus, você não vai ficar no deserto não. Você não vai perecer, não vai ficar parado, não vai ficar rodando em círculos, você vai avançar em Deus. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Exponha-se ao Senhor nesse momento. Diga, Deus, eu estou diante da tua palavra, diante da tua presença. Estou expondo o meu coração, expondo a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha vida, toma a minha vida, toma as minhas mãos, leva-me além, Senhor. Leva-me além. Em nível pessoal, leva-me além, Senhor, nos teus planos. Começa a clamar com as tuas palavras, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor, neste lugar, encha agora, Senhor, mais ainda esse lugar da tua presença. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor libere os anjos aqui para tocar, para ministrarem para o teu povo. O Senhor diz a tua palavra, dá ordem aos anjos a nosso respeito. E eu oro para que os anjos toquem e ativem o coração, o espírito de cada um, ó Deus. Nós não vamos olhar para o mundo, nós não vamos ficar parados, nós não vamos murmurar, nós não vamos voltar atrás, nós vamos seguir avançando, olhando para Jesus Cristo, aquele que um dia começou uma boa obra em nossa vida e vai continuar esta obra. Ó Senhor Jesus, nós sabemos, Tu estás aqui em nosso meio, Tu estás em nós, em nosso coração, em nosso espírito. Por isso, Senhor, toma nossa vida e leva-nos além. Leva-nos além do lugar em que estamos. Leva-nos além do deserto em que estamos, Senhor. Leva-nos além, confiando, olhando para o Senhor. Leva-nos além no Teu poder, na Tua unção. Leva-nos além, Senhor, na Tua glória. Leva-nos além na Tua sabedoria, no Teu conhecimento. Leva-nos além da nossa capacidade de realização. Leva-nos além, Senhor, para que vivamos testemunhando do Teu poder em nós, da Tua vida em nós, da Tua graça em nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toda a ação contrária do mundo, toda a ação contrária de desânimo, toda a ação contrária de incredulidade caia por terra em nosso coração, em nossa mente, em nossa visão, nas nossas palavras. Nós queremos ter palavras sintonizadas com a Tua palavra, com o Teu coração. Queremos abrir a nossa boca para declarar fé, para declarar a Tua palavra, como está escrito: crie, por isso falei. Nós queremos falar o que nós cremos, aquilo que nós sabemos, que o Senhor já ministrou a nós. Por isso eu te peço, ó Deus, ativa cada palavra viva, cada promessa, Senhor. Pai, aqueles que carecem de direções, de sonhos, de visões, de palavras, ó Espírito Santo de Deus, carrega-nos nesta noite. Espírito Santo, abre os nossos olhos, ó Espírito Santo de Deus, faz-nos ver. Ó Espírito Santo, faz-nos ver. Queremos ver, queremos ver além, além do natural. Porque se o Senhor disse para avançar, nós vamos avançar e vamos prevalecer. Em nome de Jesus, que muitos aqui, ó Deus, prevaleçam completamente contra as enfermidades. Vão prevalecer segundo a Tua palavra. Vão andar em força, vão andar em saúde, vão andar cheios de vida e cheios de alegria, porque vão prevalecer sobre as enfermidades. Senhor, muitos aqui vão prevalecer sobre a opressão das finanças ou da falta de finanças, sobre a opressão das dívidas. Vão prevalecer, Senhor, vão vencer, ser mais do que vencedores, não na força natural, mas confiando na Tua palavra, confiando na Tua provisão, confiando no Teu poder, Senhor. Muitos vão prevalecer sobre a rejeição, porque a rejeição não é um deserto que vai nos segurar. Nós já fomos aceitos, amados, transformados no Senhor, e todo jugo cai por terra, e nós avançamos no Teu reino, que é um reino de paz, de alegria no Espírito Santo, um reino de justiça. Vamos avançar em Tua presença, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, ativa o espírito de cada um para avançar, para prevalecer. Pai, aqueles que estão diante de grandes desafios, venha, Senhor, o mesmo coração, o mesmo espírito, um espírito diferente que repousou sobre Josué e Caleb. Eles não olhavam para as dificuldades, eles não se sentiam como gafanhotos, eles entendiam que estavam na presença do Senhor. E nós somos filhos de Deus, estamos na presença do Senhor. Você vai vencer. Em Cristo você vai vencer. Só em Cristo você pode vencer. Só em Cristo você pode avançar. Só com o Senhor é que você pode continuar. E você vai vencer sem se cansar, confiando no Senhor, como a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão sem se cansar, correrão sem se fatigar, voarão com asas como águias. A sua vida será assim na presença de Deus. Nesta estação, neste tempo, você vai avançar, confiando na palavra do Senhor. Você não vai ficar no lugar em que você está, você não vai voltar para a situação anterior, o mundo não vai dominar a sua vida, as trevas não vão dominar mais a sua vida, o diabo não vai dominar a sua vida, as opressões não vão dominar a sua vida. Você vai avançar na presença de Deus, livre, livre, porque há uma aliança feita no sangue de Jesus Cristo. E nesta aliança nós somos mais do que vencedores. Nesta aliança nós reinamos em vida. Nesta aliança nós temos todas as promessas de Deus. Nesta aliança nós somos mais do que vencedores. Assim será a sua vida. Creia nisso de todo o teu coração. Não importam as circunstâncias, não se deixe influenciar, nem contaminar, nem vencer pelas circunstâncias. As circunstâncias caem na presença de Deus, As barreiras caem na presença de Deus. Os montes caem na presença de Deus. Os obstáculos caem na presença de Deus. As dificuldades caem na presença de Deus. Você vai avançar na presença de Deus. Deus está construindo e já está pronto um caminho reto para a sua vida. Uma estrada reta, uma vereda reta diante de você, andando na palavra, andando em Cristo Jesus, andando no poder do Espírito Santo. É nessa estrada que você vai andar, correr e voar sem se cansar, realizando as obras que você foi chamado para realizar em nome de Jesus. Liberamos, ativamos essa palavra. Venha sobre a tua vida. Vem sobre você, vem sobre o seu coração, vem sobre o teu espírito nessa noite em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Começa a dizer: Espírito Santo, sela isso em mim. Sela isso em mim. Nós não seremos murmuradores nesta geração. Seremos homens e mulheres cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Não seremos pessoas naturais. Vamos andar no sobrenatural de Deus. Você vai andar no sobrenatural. Você vai andar no sobrenatural. Você vai andar no sobrenatural. Deus vai te dar experiências com o Espírito Santo, com a palavra dEle. Deus vai te dar experiências que vão marcar a sua vida. Você vai andar no sobrenatural. No sobrenatural de Deus. Você em Cristo é cidadão dos céus. Cidadãos dos céus. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao sistema deste mundo. Somos cidadãos dos céus. Deus está marcando a sua vida. Oh, Deus está descortinando o reino dEle para você. Deus está revelando pelo Espírito Santo aquilo que Ele já te deu, os dons, habilidades. E a graça de Deus vai fazer com que você frutifique. Sua vida vai produzir muitos frutos. Sua vida vai produzir muitos frutos. Sua vida vai ser um testemunho da presença de Deus, da palavra viva de Deus em você. Creia nisso de todo o teu coração. Começa a dizer aí: Senhor, assim seja, cumpra a tua palavra em mim. Eis-me aqui, Senhor, em tua presença. Cumpra essa palavra em mim, Senhor. Eu me rendo a ti. Cumpra a tua palavra em mim, Senhor, em nome de Jesus. Os teus olhos fechados, começa a agradecer a Deus aí no teu lugar. Diga: Senhor, eu te louvo, te adoro, te exalto, porque eu creio que o Senhor tem tocado e enchido a minha vida. Eu creio que o Senhor vai me levar muito além. Eu creio que o Senhor segura nas minhas mãos. Ah, eu creio que tem uma aliança estabelecida e nada muda isso. Eu creio que venço o mundo. Começa a dizer isso na presença do Senhor, em nome de Jesus.